Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Bernardo Swati e Filomeno Lopes. Neste sábado, dia 1 de fevereiro, foi realizada a segunda audiência jubilar deste ano santo dedicado à esperança. Nesta ocasião, o Santo Padre recebeu na Sala Paulo VI os peregrinos da diocese de Capua e Caserta, da Itália, que vieram em peregrinação ao Vaticano, acompanhados pelo seu pastor, Dom Pietro Lagnese. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste quarto domingo do tempo comum, domingo da apresentação do Senhor, estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. Como dizíamos, neste sábado, dia 1 de fevereiro, foi realizada a segunda audiência jubilar deste ano santo dedicado à esperança. Mais pormenores com o colega Jackson Erpen.
Neste sábado, 1 de fevereiro, foi realizada mais uma audiência jubilar neste ano santo que é dedicado à esperança. Nessa ocasião, o Santo Padre recebeu na Sala Paulo VI os peregrinos das dioceses de Capua e Caserta que vieram em peregrinação a Roma acompanhados por seu pastor Dom Pietro Lagnese. Na sua catequese intitulada Esperar é Voltar-se, Maria Madalena, o Papa recordou a importância de reconhecer o ressuscitado nas pessoas comuns e voltar-nos para a vida, citando o exemplo de Maria Madalena narrado no Evangelho de João.
O jubileu é para as pessoas e para a terra um novo início. É um tempo onde tudo vai repensado.
O jubileu é um novo começo, disse Francisco, é um tempo onde tudo deve ser repensado dentro dos sonhos de Deus. E sabemos que a palavra conversão indica uma mudança de direção. Tudo é visto sob outra perspectiva. E assim, também nossos passos vão em direção a novas metas. E acrescenta.
E anche per noi l'esperienza della fede è stata stimolata dall'incontro con persone che nella vita hanno saputo cambiare e sono, per così dire, entrate nei sogni di Dio.
Também para nós a experiência da fé foi estimulada pelo encontro com pessoas que na vida souberam mudar e entraram, por assim dizer, nos sonhos de Deus. De fato, ainda que no mundo haja tanta maldade, podemos distinguir quem é diferente. Sua grandeza, que muitas vezes coincide com a sua pequenez, nos conquista.
A sua grandeza, que coincide spesso com a piccolezza, te conquista.
Nesse sentido, observou o Papa, nos Evangelhos a figura de Maria Madalena destaca-se acima de todas as outras por causa disso. Jesus curou-a com misericórdia e ela mudou.
La misericordia cambia il cuore.
A misericórdia muda o coração. E, a Maria Madalena, a misericórdia recolocou nos sonhos de Deus e deu novos objetivos a seu caminho. O Papa citou o Evangelho de João que narra o encontro de Maria Madalena com o ressuscitado.
Più volte è ripetuto che Maria si voltò. L'evangelista sceglie bene le parole.
Naquele encontro diante do sepulcro, é repetido várias vezes que Maria se voltou. O evangelista escolhe bem as suas palavras, explicou o Papa. Em lágrimas, Maria Madalena olha primeiro para o sepulcro e então volta-se.
Il risorto non è dalla parte della morta, ma dalla parte della vita.
O ressuscitado não está do lado da morte, mas do lado da vida. Ao ouvir o seu nome pronunciado por Jesus, Maria volta-se novamente. É assim que a sua esperança cresce. Agora vê o sepulcro, mas não como antes.
Para assugar as suas lágrimas, porque ascoltato il proprio nome, solo il suo maestro lo pronuncia così.
Agora pode enxugar as suas lágrimas porque ouviu o próprio nome. Só o seu mestre o pronuncia assim. O velho mundo parece ainda estar lá, mas já não está.
Quando nós sentimos que o Espírito Santo agisse no nosso cuore,
Quando sentimos o Espírito Santo agindo em nosso coração e ouvimos o Senhor nos chamando pelo nome, sabemos distinguir a voz do Mestre. De Maria Madalena, quem a tradição chamou Apóstola dos Apóstolos, aprendemos então a esperança, disse Francisco.
Se entra no mundo novo convertendo-se più di una volta. Il nostro cammino è un costante invito a cambiare prospettiva.
Entra-se no mundo novo convertendo-se mais de uma vez. A nossa caminhada é um convite constante para mudar de perspectiva. Nesse ponto, o Papa convida nos perguntarmos:
Io so voltarmi a guardare le cose diversamente?
Sei como me voltar e olhar para as coisas de forma diferente? Tenho desejo de conversão? Santo Padre chama atenção de que um eu demasiado confiante e orgulhoso impede-nos de reconhecer Jesus ressuscitado.
Anche oggi, infatti, il suo aspetto è quello di persone comuni che rimangono facilmente alle nostre spalle.
Ainda hoje, com efeito, a sua aparência é a de pessoas comuns que facilmente ficam para trás. E referindo-se à passagem do Evangelho de João, afirma ainda:
Invece di guardare nel buio del passato, nel vuoto di un sepolcro, da Maria Maddalena impariamo a voltarci verso la vita.
Em vez de olharmos para as trevas do passado, para o vazio de um sepulcro, com Maria Maddalena aprendemos a voltar-nos para a vida. É ali onde o nosso Mestre nos espera. É ali onde o nosso nome é pronunciado. Porque na vida real, disse Francisco ao concluir, há um lugar para nós, sempre em todo lugar. Há um lugar para ti, para mim, para cada um. Ninguém o pode pegar, porque desde sempre foi concebido para nós. Todos podem dizer, eu tenho um lugar, eu sou uma missão.
Pensate em questo. Qual é o meu posto? Qual é a missão que o Senhor te dá?
Pensem nisso. Onde é o meu lugar? Qual é a missão que o Senhor nos dá? Que esse pensamento nos ajude a ter uma atitude corajosa na vida. Obrigado.
Em nome do Domini Benedito, Deus nosso, em nome do Dom,
qui fece cielo e terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filhos, Espírito Santo.
Amém.
Em audiência jubilar de sábado, uns peregrinos italianos, eram a grande maioria, teve dois momentos. Inicialmente na Sala Paulo VI, lotada pelos fiéis vindos da diocese de Capua e Caserta, que assim também retribuíram a visita pastoral de Francisco, realizada em 26 de julho de 2014, e depois na Basílica de São Pedro, onde estavam cerca de 2 mil peregrinos da diocese de Sulmona Valva, além de fiéis de diversas paróquias italianas e movimentos. Após saudar e abençoar os presentes na Sala Paulo VI, ao final da audiência, incluindo aqueles presentes no saguão de entrada, Francisco foi até a Basílica de São Pedro para agradecer a presença tão numerosa desses fiéis e rezar com eles a oração do Pai Nosso, seguida pela sua bênção. Após, o Papa se entreteve com os presentes, saudando, abençoando e distribuindo terços e balas para as crianças.
O tema da nulidade matrimonial esteve no centro do discurso do Papa Francisco na inauguração do ano judiciário do Tribunal da Rota Romana, realizada na manhã desta sexta-feira no Vaticano. Francisco recordou que este ano celebra-se o décimo aniversário de dois motu proprios, Mites Iudex Dominus Iesus e Mites et Misericors Iesus, com os quais reformou o processo para a declaração da nulidade do matrimônio, e aproveitou este encontro para evocar o espírito que permeou esta reforma. Uma das intenções era tornar os processos mais acessíveis e ágeis, tendo no centro a figura do bispo diocesano. A ele, com efeito, cabe a responsabilidade de administrar a justiça na diocese, constituindo o tribunal. Por isso, o Pontífice pediu a inserção da atividade dos tribunais na pastoral diocesana, encarregando os bispos de garantir que os fiéis saibam da existência do processo como possível remédio à situação de necessidade em que se encontram. É triste, às vezes, saber que os fiéis ignoram a existência desta via, disse Francisco, acrescentando que é importante que seja garantida a gratuidade do procedimento para que a Igreja manifeste o amor gratuito de Cristo. No centro da reforma, prosseguiu o Papa, estava a preocupação com a salvação das almas que deve guiar a sua aplicação. Nos interpelam a dor e a esperança de muitos fiéis que buscam clareza sobre a verdade da sua condição pessoal e, consequentemente, sobre a possibilidade de uma plena participação à vida sacramental. Para quem viveu uma experiência matrimonial infeliz, a verificação da validez ou não do matrimônio representa uma importante possibilidade. Ao garantir o direito de defesa e a presunção de validez matrimonial, a finalidade do processo não é complicar inutilmente a vida dos fiéis e muito menos de exacerbar o conflito, mas prestar um serviço à verdade. A intenção, portanto, não é favorecer a nulidade dos matrimônios, mas a celeridade dos processos. Por isso foi suprimida a necessidade de dupla sentença. Com essas mudanças, a quem atua neste campo requer-se uma particular prudência na aplicação das normas, com sentido de veneração à realidade conjugal e matrimonial, recordando que a família é o reflexo vivo da comunhão de amor que é Deus Trino. Por fim, o Papa recordou que os cônjuges unidos em matrimônio receberam o dom da indissolubilidade, que não é uma meta a alcançar com o próprio esforço, nem um limite à sua liberdade, mas uma promessa de Deus. E concluiu dizendo: queridas irmãs, queridos irmãos, a Igreja vos confia uma tarefa de grande responsabilidade, mas antes ainda de grande beleza: ajudar a purificar e restaurar as relações interpessoais. O contexto jubilar em que nos encontramos enche de esperança este trabalho, de esperança que não decepciona. Invoco sobre todos vós, peregrinos de esperança, a graça de uma alegre conversão e a luz para acompanhar os fiéis rumo a Cristo, que é o juiz manso e misericordioso. Depois de se ter encontrado com os sacerdotes da Diocese de Roma entre o final de 2023 e os primeiros meses de 2024, graças a uma série de encontros organizados nas prefeituras dos vários setores da cidade, o Papa Francisco volta a encontrar-se com todo o seu clero no próximo dia 6 de março, uma quinta-feira, na Basílica de São João de Latrão. O anúncio foi feito pela Diocese de Roma, enfatizando que assim se renova a tradição da primeira quinta-feira do período da Quaresma. O último encontro com os sacerdotes diocesanos e religiosos em serviço pastoral na Diocese de Roma e diáconos permanentes foi realizado em 13 de janeiro de 2024. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 40. Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo filho primogênito varão será consagrado ao Senhor. E para oferecerem em sacrifício um par de rolas ou duas pombinhas, como se diz na lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor. E veio ao templo, movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino para cumprirem as prescrições da lei no que lhes dizia respeito, Simeão recebeu-o em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: agora, Senhor, segundo a vossa palavra, Deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que pusestes ao alcance de todos os povos. Luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Os comentários às leituras deste quarto domingo do Tempo Comum, que este ano cai a 2 de fevereiro, festa da apresentação do Senhor, nos são mais uma vez generosamente cedidas pelo Padre Manuel João Pereira Correia, missionário comboniano, neste momento em Verona, norte da Itália. A ele os nossos agradecimentos e melhores votos na sua missão. No dia 2 de fevereiro, exatamente 40 dias após o Natal, celebra-se a festa litúrgica da apresentação de Jesus no templo, que este ano, ao cair no domingo, tem precedência sobre as leituras dominicais. Esta festa é popularmente conhecida como Festa da Candelária, pois neste dia são abençoadas as velas, símbolo de Cristo, luz do mundo. A festa é muito antiga, teve origem no Oriente e difundiu-se no Ocidente após o século VI. No passado, era dedicada à purificação da Virgem Maria, como recordado no Evangelho de hoje. Segundo o costume judaico, uma mulher era considerada impura devido ao sangue menstrual por um período de 40 dias após o parto de um menino e por 80 dias no caso de uma menina. Como toda mulher judia observante, Maria, após 40 dias, vai ao templo para se purificar e oferecer um sacrifício em obediência à Torá, como se lê no capítulo 12 do livro do Levítico, versículos 1 a 8. Um cordeiro e uma pomba, ou, se fosse pobre, duas rolas ou dois pombinhos. Isso explica por que Maria e José foram ao templo com Jesus e ofereceram duas rolas ou dois pombinhos, como lemos em Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 24. Com a reforma litúrgica de Paulo VI, em 1969, a celebração de hoje retomou o título original de Apresentação do Senhor. Segundo as Escrituras Sagradas, todo primogênito, seja humano ou animal, pertencia a Deus, como se lê no livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 2. O filho primogênito era resgatado mediante o pagamento de 5 ciclos de prata, dentro de 30 dias após o nascimento, como se lê no capítulo 18 do livro dos Números, versículos 15 a 16. Esse resgate era um sinal da consagração dos primogênitos a Deus, em memória da libertação do Egito, quando Deus feriu os primogênitos egípcios, mas poupou os dos israelitas. Vemos isso no capítulo 13 do livro do Êxodo, versículos 1 a 2 e 11 a 16. Notemos, porém, que nas Escrituras Sagradas não existe uma lei específica que imponha a apresentação do filho primogênito no templo. São Lucas não menciona o pagamento do resgate, mas fala apenas da apresentação no templo. As leituras nos ajudam a compreender teologicamente o significado profundo desta festa. Na primeira leitura, o profeta Malaquias anuncia a entrada messiânica do Senhor em seu templo para purificar o sacerdócio e o povo de suas infidelidades. Assim, a apresentação do menino prenuncia profeticamente a sua entrada no templo para purificar tanto o culto quanto o próprio templo. Aliás, seu corpo torna-se um novo templo. Na segunda leitura, o autor da carta aos Hebreus, como lemos no capítulo 2, versículos 14 e 18, apresenta Jesus que, tornando-se semelhante em tudo aos irmãos, é o sumo sacerdote misericordioso, vindo para purificar o povo de seus pecados. O trecho do Evangelho é rico em referências às Escrituras Sagradas. São Lucas é um narrador refinado e, em seus escritos, consegue combinar textos bíblicos e diferentes tradições judaicas. Seu objetivo não é tanto histórico, mas catequético e teológico. Por trás desse relato, aparentemente simples e linear, emergem em filigrana alusões a vários textos. A profecia de Malaquias sobre a entrada de Deus em seu templo, Malaquias capítulo 3, o episódio do pequeno Samuel que sua mãe Ana leva ao templo de Silo, primeiro livro de Samuel, capítulos 1 e 2, o relato da subida da Arca da Aliança a Jerusalém, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, a visão de Ezequiel sobre o retorno da glória do Senhor, a Shekinah, e, finalmente, as alusões à visão do profeta Daniel sobre Jerusalém e o templo, livro de Daniel, capítulo 9. Poderíamos dizer, portanto, que Jesus entra no templo não para se consagrar, mas para consagrá-lo e tomar posse dele. A referência, de facto, a Malaquias, Samuel e Daniel revela a intenção profunda de Lucas, que não se limita a narrar simples fatos, mas acontecimentos, kairoi, que abrangem e determinam toda a história, a de Israel e a nova que começa com o nascimento de Jesus. Teremos alguns pontos de reflexão para as nossas vidas. Antes de tudo, trata-se da festa do Eis-me aqui. A apresentação de Jesus no templo pode ser relida à luz do Salmo 40, versículos 7 a 9, reinterpretado pelo autor da Carta aos Hebreus nestes termos. Entrando no mundo, Cristo diz, Eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 10. Esse Eis-me aqui, de Cristo ao Pai, é ao mesmo tempo um Eis-me aqui dirigido a cada ser humano. A relação de fé é um diálogo amoroso contínuo entre o Eis-me aqui de Deus e o nosso. No entanto, a verdade do nosso Eis-me aqui se manifesta concretamente no nosso Eis-me aqui às necessidades do próximo. O drama de Deus e do homem está bem expresso nestas palavras. Eu me deixei buscar pelos que não perguntavam por mim. Eu me deixei encontrar pelos que não me procuravam. Eu disse, Eis-me aqui. Eis-me aqui a uma nação que não invocava o meu nome. Como lemos em Isaías, capítulo 65, versículo 1. Em seguida, é festa do encontro. Esta festa teve origem no Oriente com o nome de Hipapanté, ou seja, encontro. Deus vem ao encontro do seu povo e nós vamos ao encontro dele. A procissão, como ato comunitário, expressa essa profunda realidade da fé cristã. Caminhar juntos em direção ao Senhor. O deslocamento físico remete ao movimento espiritual da alma. Essa dimensão do encontro é multifacetada. Simeão e Ana representam o Israel crente e o Antigo Testamento, que acolhe o novo. Além disso, esse casal simboliza toda a humanidade que caminha em direção à luz de Cristo. Finalmente, o encontro entre o casal idoso e o casal jovem, José e Maria, expressa a comunhão entre as gerações. A festa de hoje é, portanto, um belíssimo e eloquente ícone da vocação cristã e do ideal de uma humanidade encaminhada para o encontro com Deus e entre nós. E, finalmente, é sobretudo festa da luz. A dimensão da luz é uma característica fundamental e distintiva desta festa. Jesus é a luz que vem para iluminar cada ser humano, mas as trevas não o acolheram. Nos diz São João, no capítulo 1, versículos 4 a 9. Por isso, Jesus e cada um de seus discípulos tornam-se sinal de contradição. Para viver na luz e ser testemunha da luz, é preciso aceitar ser um sinal de contradição, disposto a enfrentar a oposição das trevas que tentarão suprimir a luz.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos, a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.